os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Tem coisa melhor do que colocar o fone de ouvido e ouvir aquela música? Pois é, os fones de ouvido estão cada vez mais potentes e cheios de recursos. Mas o uso em volume alto é um dos responsáveis pela perda auditiva. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que os jovens estão sofrendo perda auditiva devido ao volume prejudicial aos tímpanos.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Está no ar um espaço de escuta, diversidade e transformação. Entrevistas, histórias reais e debates sobre acessibilidade e direitos. Inclusão em foco, porque inclusão não é detalhe, é compromisso.
Muito bem, bom dia para você que está na sintonia. Está no ar o Inclusão em Foco, ano 2, edição número 58. Sejam muito bem-vindos ao Inclusão em Foco, o programa que acredita que uma sociedade mais justa só é possível quando todas as pessoas têm seus direitos respeitados e oportunidades garantidas. A inclusão vai muito além da eliminação de barreiras físicas. Ela passa pelo acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho, à cultura, ao esporte, à informação e, principalmente, pelo respeito às diferenças. Que ninguém fique para trás por causa de uma deficiência, de uma condição de saúde, de gênero, da idade, da origem ou de qualquer característica. E é com esse compromisso que começa agora mais uma edição do Inclusão em Foco, levando informação, conhecimento e histórias que inspiram transformação. Vamos aos destaques de hoje. Câmara aprova projeto que amplia canais gratuitos de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Pesquisa da UESB revela impacto financeiro e emocional enfrentado por famílias de crianças com autismo em Vitória da Conquista. Estudo premiado destaca os desafios do diagnóstico e do tratamento de adultos com TDAH e reforça a necessidade de mais políticas públicas para a neurodiversidade. E ainda uma entrevista com Andréia de Jesus sobre educação inclusiva e os caminhos da aprendizagem na Síndrome de Down. A atleta Luana Dias fala sobre a importância de projetos sociais voltados para o esporte e ainda um bate-papo sobre inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência com o doutor em educação, Eugênio Cunha. Seja bem-vindo! Está no ar o Inclusão em Foco, ano 2, edição 58, Unindo Vozes, Transformando Vidas. Pois é, estamos iniciando a edição desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Você sabe, nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9 da manhã na Mega Rádio VCA e nas quintas-feiras, às 9 da manhã na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Muito bem, o nosso programa de hoje vai começar falando de um assunto muito importante. A Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania na Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A proposta determina que sejam oferecidos de forma permanente e gratuita canais de atendimento por telefone e também pela internet 24 horas por dia. O texto prevê que esses canais funcionem durante as 24 horas, todos os dias da semana, com equipes capacitadas para receber denúncias de violência, orientar vítimas sobre seus direitos e encaminhá-las à rede de proteção e assistência. A relatora da matéria é a deputada baiana Lídice da Mata, que destacou a ampliação e a qualificação desses canais, que fortalecem políticas públicas já existentes e tornam mais efetiva a proteção das mulheres vítimas de violência. O projeto também altera a Lei Maria da Penha, que estabelece a elaboração de relatórios mensais com base nas informações coletadas pelos atendimentos. A intenção é fornecer dados que ajudem a criação e aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo nas comissões da Câmara e vai seguir diretamente para o Senado, para análise, e se não houver uma mudança, algum recurso, ela vai em votação para o plenário da Câmara dos Deputados e aí, aprovada, ela estará entrando em vigor para que a defesa ou o combate à violência contra a mulher, a defesa da mulher vítima de violência, seja ampliada ainda mais, já que, infelizmente, é um câncer nos dias de hoje, essa questão da violência contra a mulher. É um absurdo o que acontece com relação a essas questões aí voltadas à violência contra a mulher, violência doméstica, feminicídio. A legislação está ficando cada vez mais severa, mas parece que tem muito homem que tem mais irracional, né, que tem por aí, que não consegue entender a igualdade dos direitos e das pessoas, independente do que elas sejam, né? Homem, mulher, todos têm os mesmos direitos, mas, enfim, vamos esperar que se não vai pela informação, vai pela prisão, né? Tem aquela frase da santa que se não vai pelo amor, vai pela dor. Então a gente vai criar um agora. Se não vai pela educação, vai para a prisão. E vamos lá. Olha, agora a gente vai conversar com Andréia de Jesus. Ela é especialista em educação e vai falar sobre educação inclusiva e os caminhos da aprendizagem na Síndrome de Down, aqui no programa Inclusão em Foco. Bom, vamos falar sobre educação, inclusão e, acima de tudo, sobre potencial a partir de agora no Inclusão em Foco. Potencial que muitas vezes é subestimado, mas que quando estimulado com conhecimento, com sensibilidade, revela caminhos, desenvolvimento, autonomia e conquista. Para essa conversa tão necessária, recebemos a professora Andréia de Jesus, pedagoga, especialista em neurociência pedagógica, mestra em ciências da educação, pós-graduada em psicopedagogia institucional e infantil. Ela também é coautora do livro Práticas Neuropedagógicas para a Educação Infantil. Professora, seja muito bem-vinda. Vamos aprofundar, então, nesse tema, né, falando sobre a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. Bem-vinda, professora, aqui ao nosso programa Inclusão em Foco.
É gratificante estar no programa Inclusão em Foco, falando sobre um assunto tão relevante, sobre o desenvolvimento de sujeitos com síndrome de Down. Aproveitando para conscientizar sobre este assunto em uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que acontece agora no dia 21 de março. Como é a aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down? É um assunto muito importante para todos nós compreendermos. Mas antes de sabermos um pouco mais sobre este desenvolvimento, sobre esta aprendizagem, eu gostaria de destacar para vocês este livro que traz muitas informações importantes sobre práticas neuropedagógicas, que aqui em Fogo fala da educação infantil, mas ele é relevante para todas as faixas etárias, principalmente de indivíduos com síndrome de Down. Ele é da editora WH. E nós vamos destacar aqui um artigo muito importante no capítulo 35 da autora Miriam Cristina Busetti, que ela destaca o que é aprendizagem. Ela cita: aprendizagem é pautada em instrumentos culturais que irão tornar-se instrumentos mentais cognitivos, acontecendo como exposto de Gloss, do interpsíquico ao intrapsíquico. Ou seja, a aprendizagem intra-individual acontece desde o sistema sensorial até os circuitos neuronais e cognitivos, tendo como consequência uma mudança comportamental. Então, para aprender, né, indivíduos com síndrome de Down, por exemplo, desenvolver suas habilidades de vida diária, como vestir, andar, nadar, entre outros, e até mesmo ler e escrever, é necessário que se concentre nos procedimentos cognitivos para realizar tais ações. Então, a autora, ela vem destacando aqui no seu artigo alguns dos procedimentos importantes em situações de aprendizagem para que se obtenha bons resultados. Então, para uma aprendizagem ser bastante coerente, ela precisa estar pautada na atenção sustentada, persistência intencional, visualização mental, recuperação de informações, organização, monitorização de meios, controle consciente e planificação. Então, para que o indivíduo tenha determinadas habilidades para conduzir ao processo da aprendizagem, precisamos primeiro entender como que essa aprendizagem se dá. Então, no caso do sujeito com síndrome de Down, o desenvolvimento ocorre num ritmo próprio, porque devemos levar em consideração as suas particularidades, a sua personalidade e até mesmo o meio no qual ele teve seu desenvolvimento cultural. Porque o potencial desse aprendizado, ele precisa ser apropriado para a vida desse indivíduo. E também há variabilidade individual de forma significativa, seguida também pelas suas áreas de interesse. Uma intervenção precoce, ela favorece principalmente a linguagem, a cognição, a autonomia e a independência deste sujeito. Então, ambientes estruturados, eles vão promover também melhores resultados nesta aprendizagem. A inclusão de estímulos contínuos, mesmo que seja num ambiente familiar, eles vão ampliar a participação social e vai favorecer ainda mais o processo acadêmico.
Professora, quais são as principais características cognitivas das pessoas com síndrome de Down que influenciam no processo de aprendizagem?
Então, sujeitos com síndrome de Down, eles têm uns déficits na memória de trabalho, verbal e no processamento auditivo. Mas eles têm um melhor desempenho em tarefas visuais e visoespaciais. Seu risco ele pode ser um pouco mais lento no processamento de informação. Há muita dificuldade em abstração e generalização. Mas atenção, eles têm uma boa aprendizagem por repetição, rotina estruturada e apoio visual com manipulação de materiais complexos.
Muito bem, professor. E que métodos pedagógicos costumam apresentar melhores resultados nas pessoas que têm a T21?
É muito interessante, né, nós pensarmos nessas etapas, né, para a aprendizagem de indivíduos com síndrome de Down. Por quê? O ensino ele deve ser estruturado com objetivos claros e etapas graduais e mensuráveis para cada etapa. A importância de organizar os recursos é também de extrema importância. Por quê? O uso dos recursos visuais, como pictogramas e rotinas previsíveis, colabora ainda mais com a memória organizacional desses indivíduos. Metodologias ativas e aprendizagem multissensorial, elas favorecem ainda mais a compreensão e fortalecem a memória verbal também. Repetição com variação e prática funcional de cada conteúdo, seguindo ainda, né, caminhos mensuráveis. E adaptações curriculares pautadas na estrutura e organização do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que deve ser organizado por uma equipe multidisciplinar, avaliando habilidades e competências e verificando quais são os melhores caminhos para seguir para o desenvolvimento, buscando sempre objetivos mensuráveis.
Professora, de que forma a inclusão em escolas regulares pode contribuir para o desenvolvimento acadêmico e social dessas pessoas, dessas crianças com a síndrome de Down?
A inclusão, ela precisa vir com a ampliação de oportunidades e a interação social e de comunicação ao meio. Então, favorecer a modelagem de comportamentos e habilidades acadêmicas é essencial, porque vai estimular a autonomia e pertencimento ao grupo. Quando fazemos isso, nós vamos reduzir os estigmas e promover ainda mais uma cultura inclusiva. Vamos também potencializar desenvolvimento global, né, com suporte adequado, seguindo todas as competências biológicas e neurológicas desse indivíduo.
E quais são, professoras, os erros mais comuns cometidos por escolas ou educadores nesse processo de ensino de alunos com a T21?
O erro mais comum que muitas escolas ainda, né, cometem é subestimar capacidades e reduzir excessivamente o currículo deste aluno. Então, focar apenas nas limitações, não nas potencialidades, é um grande erro. A ausência também de um planejamento individualizado acarreta um grande prejuízo no processo de aprendizagem, autonomia e independência. Pouca adaptação metodológica também é um problema, porque ela vai conduzir a uma avaliação inflexível para este indivíduo. A falta de diálogo entre escola, família, equipe técnica também traz grande prejuízo no desenvolvimento pedagógico de alunos com T21.
Verdade, a falta de diálogo é terrível, principalmente nesse caso, né? A gente sempre conversa muito sobre isso, porque é fundamental a família, mesmo de uma criança que não tenha uma deficiência, mas tendo, é muito mais do que é essencial que a família esteja junto à escola. Bom, para finalizar, professora, que avanços recentes na área da educação inclusiva têm ajudado a melhorar o aprendizado das pessoas com síndrome de Down?
É uma ampliação de políticas públicas de inclusão escolar, formação docente voltada à diversidade, o uso de tecnologias assistivas e recursos digitais, a implementação do PEI, Plano de Ensino Individualizado Mais Estruturado, a valorização do desenho universal para a aprendizagem pública, abordagens, né, que propõem múltiplas formas de apresentar conteúdos, né, favorece o engajamento aos alunos e avalia melhor o seu processo de aprendizagem, atendendo seus diferentes perfis de planejamento. São os avanços que hoje nós conseguimos obter aí com o processo de ensino e aprendizagem de sujeitos com síndrome de Down.
Tá, e portanto, nós ouvimos a professora Andréia de Jesus aqui no nosso programa Inclusão em Foco, agradecendo a você que está aí ouvindo, assistindo o nosso programa em qualquer lugar do mundo, através do Spotify, ouvindo aí pela internet, enfim, você que acompanha esse programa semanal aqui na Mega Rádio de Vitória da Conquista. Já já tem uma nova entrevista aí, um doutor em educação falando, né, sobre um assunto importantíssimo aqui, né, para você que tem alguém PCD aí na sua casa, alguém que tenha deficiência, é a inclusão no mercado de trabalho. Então já já, professor Eugênio Cunha falando no programa Inclusão em Foco. Olha, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia lança luz sobre uma realidade enfrentada diariamente por milhares de famílias de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. O estudo, intitulado Finanças Familiares e Cuidados de Crianças com TEA, Desafios, Estratégias e Apoios em Vitória da Conquista, foi realizado pela pesquisadora Camila Silva Rocha e conquistou o prêmio Conhecimento de Conquista, promovido pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade. O trabalho nasceu da própria experiência da autora como mãe atípica e investigou como famílias conquistenses reorganizam a rotina e as finanças para garantir o atendimento às necessidades dos filhos com autismo. Ao todo, 13 mães participaram da pesquisa. Os depoimentos revelaram uma rotina marcada por sobrecarga, principalmente entre as mães solo, que acumulam os cuidados com os filhos, as tarefas domésticas e, muitas vezes, a responsabilidade do sustento da família. O levantamento também mostra que custos com terapias especializadas representam um dos maiores desafios. As famílias relataram dificuldades para conseguir atendimento, enfrentando longas filas de espera, falta de profissionais especializados e despesas elevadas. Em alguns casos, foi necessário recorrer à justiça para assegurar o tratamento considerado essencial para o desenvolvimento das crianças. Segundo a pesquisadora Camila Silva Rocha, os impactos do autismo vão muito além da área de saúde, enfrentando também a vida profissional, emocional e financeira das famílias. A autora afirma que transformar sua experiência pessoal em uma pesquisa foi uma forma de dar visibilidade às famílias atípicas, melhor dizendo, e contribuir para a construção de políticas públicas mais eficazes. Ela foi orientada na pesquisa pela professora Miralva Ferraz, da UESB, e o estudo destaca a importância de ampliar o acesso a terapias, fortalecer a rede de apoio e garantir mais suporte às famílias que convivem diariamente com desafios do transtorno do espectro autista. Agora são 9 horas e 26 minutos. Vamos conversar agora com o professor Eugênio Cunha, ele que é doutor em educação e vai falar sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estamos de volta com o nosso programa Inclusão em Foco aqui na sua Mega Rádio. Olha, hoje o nosso programa recebe um dos nomes mais atuantes quando o assunto é educação inclusiva no Brasil. Estou falando de Eugênio Cunha, doutor em educação, pedagogo e diretor do Colégio Camboinhas, na cidade de Niterói. Ele é especialista em educação especial, inclusiva e autismo, se dedica há anos em transformar práticas pedagógicas e a ampliar o entendimento sobre a diversidade no ambiente escolar. Autor de diversos livros sobre educação, autismo e inclusão, Eugênio é reconhecido por unir pesquisa, experiência de sala de aula e uma visão humanizada do processo educativo. E é nessa entrevista que a gente vai falar sobre os desafios, avanços e caminhos possíveis para educação no nosso país. Professor, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Inclusão em Foco.
Para mim é uma honra muito grande estar no programa em que nós vamos tratar de um tema tão importante para todos nós que buscamos uma sociedade mais inclusiva.
Valeu, obrigado, professor. Bem-vindo, então, ao nosso programa. Antes de continuar nossa entrevista, um abraço lá para Campinas. Marina Franco está ouvindo a gente aí. Ela que é da Fundação Síndrome de Down. E a gente fica feliz em ter essa turma ouvindo o nosso programa aqui pela Mega Rádio de Vitória da Conquista. Professor, muitas pessoas relacionam inclusão apenas com o ambiente escolar. Como podemos ampliar essa visão para incluir também a participação ativa das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade em geral?
De fato, hoje em dia existe uma perspectiva um pouco equivocada de que a inclusão se materializa na escola. Nós temos falado muitas vezes em nossas conversas com outros interlocutores que trabalham com inclusão e com professores, com famílias, principalmente com as famílias, que a inclusão é um direito geral, que está relacionada a todas as ações que as pessoas com deficiência têm. Então, você não pode olhar a inclusão somente com referência à escola. E é preciso entender que um dos pontos mais importantes, né, para que se materialize as políticas públicas de inclusão é justamente essa consciência que a família tem que ter, que não é somente a escola, mas você tem assistência social para dar o apoio necessário para a família que precisa se orientar, precisa se ter um direcionamento e, acima de tudo, essa família vai precisar de um apoio, uma rede de apoio. Também a saúde. É importante pensar que a saúde é um braço, né, muito relevante quando você pensa em dar qualidade de vida para uma pessoa com deficiência. E no campo da empregabilidade também. As empresas precisam também ser conscientes do seu papel social nesse processo de tornar a sociedade mais inclusiva para todas as pessoas. E isso é algo que é garantido por lei e que as famílias e a pessoa com deficiência têm esse direito.
Professor, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe importantes avanços para o direito das pessoas com deficiência. Que mudanças reais essa lei tem promovido nas empresas e ambientes profissionais?
Bem, eu posso citar dois avanços importantes. Primeiro, acessibilidade. A acessibilidade não somente no ambiente de trabalho, no campo arquitetônico, mas também a acessibilidade da informação e outros aspectos que possam melhorar o desempenho do trabalhador. E uma outra questão também é a questão da igualdade salarial, que eu acho importante. O trabalhador com deficiência, ele não é menos capaz do que um trabalhador sem deficiência. Eu acho que isso aí é um avanço muito importante para quem ocupa um emprego e quer trabalhar em uma sociedade que busca ser uma sociedade com mais equidade e uma sociedade que contemple as diferenças de diversas formas, utilizando todos os mecanismos legais para que a pessoa com deficiência possa exercer com qualidade seu potencial de trabalhador.
E quais são os desafios para as empresas implementarem ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, professor? Como superar resistências e promover uma cultura de respeito e igualdade?
Eu acho que o principal desafio, ou os principais, né, ou pelo menos um dos principais desafios, é a questão do capacitismo. Porque, de fato, em muitos ambientes ainda do trabalho, existe aquela ideia de que o trabalhador com deficiência ele é menos capaz do que aquele que não tem deficiência. Existe uma cultura social que nós precisamos vencer através de ações, através de leis, através de atitudes que são importantes para que haja menos discriminação e maior valorização da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Muito bem. De que forma a inclusão no trabalho pode beneficiar não só as pessoas com deficiência, mas também os demais colegas e a própria organização?
Eu penso que o grande benefício, né, ou o maior benefício, seja justamente na convivência. É uma experiência de convivência com a diferença que, por exemplo, eu, quando era criança, quando era estudante na escola, eu não tive essa convivência, essa experiência. E hoje, com a aplicação da legislação, com uma sociedade cada vez mais anticapacitista, mais diversa, a gente encontra possibilidade de criar uma sociedade em que o espaço de convivência seja mais diversificado. Cito como exemplo as crianças que estão nas escolas. Eu tenho um filho pequeno na escola. Então, ele está tendo uma experiência de conviver com a diferença que eu não tive enquanto eu era aluno. Então, ele convive com pessoas com deficiência no seu ambiente. Acredito eu que não somente ele, mas outras crianças, quando chegarem à vida adulta, esse processo vai ser um processo tão natural. Então, todos vão aprender com a diferença. Essa é a expectativa que eu tenho e eu acho que essa convivência é muito benéfica.
A gente sabe que não só as empresas, né, têm que tomar as atitudes, mas a gente precisa falar da sociedade de um modo geral, né? Como a sociedade pode contribuir para a construção, por exemplo, de uma cidade mais acessível, mais democrática, que vá além das adaptações físicas e elimine, por exemplo, os preconceitos e as terríveis barreiras invisíveis?
Bem, eu acho que a questão é que tem que mudar a cultura comportamental nossa. Atualmente, por exemplo, você chega num ambiente educacional e antes de você fazer uma palestra, dar uma palavra, que tem um auditório repleto de pessoas, você faz uma audiodescrição, porque pode ter ali uma pessoa cega. Ou você tem sempre intérprete de Libras. Essa cultura, ela tem que ser geral, tem que ser para todos os setores da sociedade. Mas é um ganho que a gente só vai ter se nós fizermos essa educação na saúde, na comunicação, nos espaços de artes, não somente nas escolas ou nas universidades. Tem que ser uma ação geral. A gente não pode pensar somente em alguns espaços que a pessoa com deficiência frequenta, porque ela está em todos os espaços da sociedade. Então, acho que tem que pensar nesse sentido. Pensando assim, de forma sistemática e permanente, eu acho que a gente consegue mudar essa cultura de exclusão.
Professor, é possível perceber avanços nas políticas públicas brasileiras relacionadas à inclusão social? Que melhorias ainda são urgentes para garantir os direitos iguais a todos os cidadãos?
Eu acho que é possível, sim, você perceber avanços nas políticas públicas brasileiras, né, relacionadas à inclusão. Porém, eu acho que falta maior rede de apoio às famílias das pessoas com deficiência e melhores perspectivas, por exemplo, de trabalho, de inserção social em outros ambientes, como foi no início da nossa conversa, achar que somente a inclusão está relacionada à escola ou à educação. É preciso mudar essa percepção, né? Então, há uma rede de apoio, de orientação, talvez seja o que mais seja necessário nesse momento.
Muito bem, professor. Reorientação, acho que é um nome que a gente precisa, né, assumir de uma vez, porque a sociedade brasileira ela precisa se reorientar. E como que o exercício da cidadania está ligado à inclusão social e por que essa relação é fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer plenamente seus direitos?
Eu acho que sem cidadania não tem inclusão, né? Se você não pode exercer seu papel cidadão por algum motivo relacionado a uma deficiência, não existe cidadania. Então, eu acho importante até a gente fazer a pergunta, né? Como eu posso incluir? Não. Como eu posso permitir ou desenvolver estratégias para que a pessoa com deficiência possa exercer com plenitude o seu direito cidadão? Acho que se você fizer essa pergunta, amplia-se muito mais o leque de uma sociedade mais inclusiva, de ações que sejam mais pertinentes à diversidade. Acho que qual é o valor que eu posso dar, de que forma eu posso outorgar condições cidadãs, né, para a pessoa com deficiência? Acho que a pergunta tem que ser feita nesse foco. Acho que isso aí amplia a nossa visão acerca da inclusão social.
Muito bem, professor. Para a gente finalizar, infelizmente, né, porque a entrevista dessa a gente continuaria aqui a manhã inteira, mas o programa está chegando ao final, qual o papel da educação e da comunicação na transformação dos paradigmas sociais sobre deficiência e inclusão? Como esses setores podem ajudar a construir uma sociedade mais justa?
Bem, eu acredito que nós temos vivido nos últimos anos, posso dizer dos últimos 20 anos, mudanças de paradigmas, né, bem radicais, né, vamos dizer assim. Eu acho que o advento das tecnologias digitais, ele permitiu que houvesse mais informação, houvesse mais comunicação de temas e situações que estavam ocultas, né, de que nós não tínhamos acesso. Então, eu acredito que, a partir dessa percepção, né, que você tem condições de você informar a maioria das pessoas sobre capacitismo, sobre exclusão e tantas outras coisas, isso permite que a sociedade seja alertada e entenda melhor esses processos, inclusive. Porém, se eu receber uma informação e não souber o que faço com ela, simplesmente ela é inútil. E é um exemplo que nós temos hoje. Nós somos uma sociedade de informação e comunicação, que são muitas informações que nós recebemos diariamente, e praticamente nós usamos nada dessas informações. Nós só vamos usar aquelas que nos interessam, né? Ou aquelas que nós sabemos entender, né, pelo conhecimento. Então, juntamente com a informação, é preciso haver educação, é preciso haver formação. O cidadão tem que saber por que que a pessoa com deficiência tem direito aos espaços, né, que são direito cidadão, né, o direito cidadão de estar nos espaços para todos, de convivência com a diversidade, convivência com as diferenças. E para isso é preciso de formação. Então, eu acho que a educação é a base para que nós possamos entender toda essa gama de informação que nós recebemos todos os dias, e não são poucas informações no campo da inclusão. O próprio veículo, né, que nós estamos aqui debatendo esses assuntos, é um veículo de informação. Porém, se o cidadão estiver lá do outro lado, não tiver consciência da importância dessa informação, claro que ele não vai poder fazer uso dela de forma positiva. Então, eu acho que a educação tem que ser a base. E quando eu falo educação, eu não estou falando de educação apenas em escola, mas em todos os espaços de convivência tem que haver a formação do cidadão para compreender e poder conviver com as diferenças.
Professor Dr. Eugênio Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Inclusão em Foco, na sua mega rádio de Vitória da Conquista. Daqui a pouco eu volto, e no nosso último bloco a gente vai falar sobre o itinerário terapêutico de adultos em TDAH e também uma entrevista com a judoca que vai falar sobre sua história, né, a nossa querida Luana Dias, falando de sua história no esporte e a importância de um projeto social em sua vida. Daqui a pouco, logo após o intervalo, que é rapidinho, é menos de um minuto, hein?
Conheça o portal Incluir no Instagram. No arroba portal Incluir, famílias e especialistas se unem para compartilhar experiências, informações e apoio. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade colaborativa e inclusiva. Siga agora arroba portal Incluir.
Mega! Mega. Música na medida do seu bom gosto.
Voltamos com o nosso último bloco aqui no nosso programa Inclusão em Foco. Olha, uma pesquisa sobre desafios enfrentados por adultos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, foi uma das vencedoras da segunda edição do Prêmio Conhecimento que Conquista, promovido pela Câmara Municipal da cidade. Um estudo itinerário terapêutico de adultos com TDAH, desenvolvido pela pesquisadora Andressa Vieira Oliveira, tem aí um trabalho muito importante, porque ela acompanha uma trajetória de adultos desde o surgimento dos primeiros sinais do transtorno até a busca por diagnóstico, tratamento e acompanhamento, identificando principais obstáculos encontrados no acesso aos serviços de saúde. O trabalho revela que muitas pessoas convivem durante anos com sintomas de TDAH sem receber o diagnóstico adequado. Essa demora pode provocar dificuldades nos estudos, no trabalho, no relacionamento com familiares, sociais, além de aumentar o risco de problemas como ansiedade, depressão e baixa autoestima. O estudo também analisa estratégias utilizadas pelos pacientes para buscar atendimento e compreender quais fatores facilitam ou dificultam o acesso ao cuidado especializado. Para nós, do portal Incluir, o reconhecimento dessa pesquisa representa um importante avanço na valorização da produção científica voltada para as pessoas neurodivergentes. Apesar da TDAH ser frequentemente associada à infância, especialistas destacam que o transtorno pode persistir ao longo da vida, tornando indispensáveis diagnóstico precoce, acompanhamento multiprofissional e políticas públicas que contemplem adolescentes, adultos e idosos. Parabéns para a professora que realizou esse trabalho, né, e com certeza vai ser de uma importância absurda aí para as pessoas com TDAH, não só aqui na cidade de Vitória da Conquista. Professora pesquisadora Andressa Vieira Oliveira, parabéns, sinta-se convidada em fazer um programa inteiro aqui, Inclusão em Foco, com a gente na Mega Rádio e na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Olha, o nosso programa está quase no finalzinho aí, faltando 15 minutos para as 10 da manhã. Eu vou trazer a entrevista com a nossa querida Luana Dias. Luana, que é uma atleta de judô, uma judoca de Vitória da Conquista, de grande qualidade, com destaque nacional. Já ganhou títulos importantíssimos representando a nossa cidade, mas ela vem de um trabalho em uma parceria da Academia Ogawa com a Pastoral do Menor, um trabalho social. E você vai conhecer a história dessa jovem aqui no programa Inclusão em Foco, a partir de agora.
Eu conheci o projeto social da Pastoral do Menor através dos meus irmãos. Eles foram os pioneiros em minha família a ingressar no projeto social e eu pude acompanhar um pouco da rotina deles. De treinos, competições que aconteciam aqui na cidade, dos processos que eles participavam também. E com isso me surgiu a curiosidade e o desejo de também poder participar e poder estar presente desse mundo que eles viviam. Quando eu ingressei no projeto social, quando atingi a idade mínima, né, que eles solicitam, entre 6 e 7 anos, eu conheci o judô mais de perto. Eu conheci através dos meus irmãos, mas pude me ingressar de forma mais ativa. Tive minhas primeiras aulas com o Sensei Hudson, o Sensei Haldens e o Sensei Dudu, que foi ali quem me guiou por este caminho, né, do esporte. E a sensação que eu tive quando fiz a primeira vez no tatame foi de algo grandioso, pois era um esporte que eu não conhecia, não era um esporte que se falava tanto no meu bairro, por exemplo, que é um bairro periférico. Então, era algo novo, era uma novidade. E isso me deixou animada para ver como é que seria daqui para frente.
Pois muito bem, Luana. E quando você percebeu que o judô poderia ir além simplesmente de uma atividade esportiva e se transformar num caminho para realizar e, de repente, para mudar a sua vida?
Eu percebi que o judô poderia ir além de uma atividade esportiva e se transformar em um caminho para realizar e mudar a minha vida, né, como todo, tanto pessoal quanto profissional, a cada passo que eu ia dando, a cada aula, a cada ensinamento, a cada aprendizado, né, que tínhamos ali no tatame, principalmente a saber cair e levantar. Saber que na vida é sempre assim, vai ter um momento que você vai cair, mas você precisa se reerguer cada vez mais forte, né? Mas nunca perder seus princípios, os princípios que o judô, ele prega. Então, a partir dali, eu soube que minha vida iria mudar. E a partir disso, começamos a sonhar, principalmente com a Olimpíada, com o Campeonato Mundial, poder representar o Brasil, sua academia, seu país, seu estado, em grandes competições. E sentir também essa emoção, né, que é uma competição.
Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas no início, né, da tua vida aí enquanto atleta, até mesmo para você superar desafios e continuar competindo?
Minhas maiores dificuldades no início da carreira foi principalmente custear os valores da competição, com transporte, alimentação, com profissionais adequados, as viagens. São custos elevados, custos que nem sempre temos como estar custeando ali de forma tranquila. Sempre a família tem que estar ali, todo mundo se mobilizando para poder conseguir esse valor e conseguir fazer essas viagens e assim poder participar dessas competições. Então, inicialmente, eu tive muito problema em relação ao custo, por mais que meus professores me ajudavam, por mais que minha família me ajudava, mas era complicado, e principalmente que quando você começa a competir, e principalmente em alto rendimento, você não tem como conseguir trabalhar também, porque você treina de manhã, você treina à tarde, você treina à noite, e essa rotina impede você ter algum outro processo, por exemplo, um emprego para você poder puxar essas viagens. E não só isso, o emprego também não teria como disponibilizar as minhas ausências para poder competir, ciente de que tem competições que eu ficaria uma semana fora, por exemplo. Então, esse foi um dos meus maiores desafios que eu enfrentei no início.
Bom, você se lembra da sua primeira competição? Como é que foi a emoção de vestir o kimono para representar a sua equipe? Que lembranças, né, você guarda desse momento?
Minha primeira competição foi o municipal aqui em Conquista mesmo, né? Era as competições que geralmente a academia fazia, que eram os festivais. E geralmente vinha algumas academias aqui da região, mas eram competições pequenas, mas mesmo assim era algo significativo, porque você poder competir, representar a sua academia, já era algo assim que animava muito. Eu era nova, né? Eu tinha, se não me engano, uns 8 anos, 9 anos de idade. E a sensação de colocar o kimono, de pisar no tatame, representar minha equipe, foi algo maravilhoso. Foi uma sensação assim, indescritível. E a partir disso aí eu descobri que eu queria competir mais, eu queria poder viajar, queria ir além daquilo ali que eu estava, né? Eu queria subir mais o pódio, sabendo que, como eu disse anteriormente, são altos e baixos, a gente perde, às vezes a gente ganha, e é normal.
Ao longo da carreira, você conquistou títulos importantes, ganhou projeção nacional. Quais conquistas você considera mais marcantes e por que, né, você considera mais marcantes essas conquistas?
Ao longo de minha carreira, né, eu conquistei vários títulos, dentre eles estaduais, municipais e nacionais. E os que eu considero os mais importantes, principalmente... um dos é o campeonato baiano que aconteceu aqui dentro da nossa cidade. Foi muito bom poder competir aqui em Conquista, e principalmente um campeonato tão importante que valia vaga para um nacional, e representar minha academia, né, poder fazer o máximo que eu podia para poder conseguir o título, conseguir a vaga e conseguir que minha equipe também subisse ao pódio. E a outra competição foi o meu primeiro competição nacional, que foi um brasileiro regional, no qual foi a primeira vez que eu participava de um campeonato de nível nacional, e ele foi assim, algo muito marcante. Na época, eu tinha vindo de um acidente que tinha acontecido um tempo anterior, né, um mês anterior, então foi assim, algo que seria um desafio enorme, porque eu estava em um período sem treinar, estava ainda em processo de recuperação, então seria um desafio tanto dentro quanto fora do tatame. E foi maravilhoso poder conseguir dar o meu máximo ali, ter o apoio dos meus colegas, ter o apoio do meu sensei Eduardo, ter o apoio do meu Shihan Aldenis. Então foi algo que me marcou muito.
Bom, o judô, ele ensina valores, né? Como disciplina, respeito, humildade, perseverança. Qual dessas lições mais influenciou sua vida dentro e fora dos tatames, Luana?
Dentro dos valores que o judô ensina, o que mais me marca, principalmente, é o respeito e a humildade. Respeito acima de tudo, né? Independente da sua faixa, independente do seu nível, temos que ter respeito para com o outro, né? Respeitar as limitações, respeitar o grau, respeitar a hierarquia e manter a humildade diante de todo o seu processo, diante de todo o seu caminho. Não importa se você é campeão nacional, se você é campeão regional, se você é campeão internacional. Você tem que manter sua humildade sempre. Nunca deixar que isso suba a cabeça e pense que você é além de seus colegas, além dos seus adversários. Pois hoje você está ganhando, mas amanhã você pode perder para os seus adversários e eles podem te esperar. É normal, acontece. Tem dia que eu não vou estar bem, tem dia que meu adversário vai estar melhor do que eu. E assim por diante. Então, são dois valores que eu carrego comigo.
A Academia Ogawa teve um papel importante na sua formação, claro, como até você já citou aí. E qual a importância dos professores, da equipe, do projeto social para que você alcançasse esse nível que você alcançou no esporte?
A Academia Ogawa, eu costumo dizer que ele teve um papel importante não só na minha vida profissional, pessoal, como no esporte. Então, foi um todo, né? No esporte, através dos meus colegas de treino, principalmente a Raquel, né, que era minha parceira de treino ali, estava constantemente comigo antes dela migrar para o Minas Tênis, enquanto ela estava aqui conosco, ela era minha parceira de treino, era quem me incentivava, era quem me apoiava, junto com meus professores, Cicê Raul Denis e Cicê Dudu. Eles estavam sempre comigo, me apoiando, me mostrando, me incentivando a querer crescer, a querer evoluir. E isso eu carrego até hoje comigo, pois não é só dentro do tatame, é fora também. Então, se hoje eu sou a profissional que eu sou, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi muito graças a isso.
Bom, hoje você é referência para muitas crianças e adolescentes, né? Como é que você se sente ao olhar para trás e perceber que a sua história pode inspirar outras pessoas a acreditarem nos seus próprios sonhos?
Quando eu olho para trás e eu vejo que eu sou referência, né, para outras crianças, outras meninas principalmente, é maravilhoso. Porque no mundo do esporte, principalmente da luta, poucas mulheres querem participar justamente por achar que é algo bruto, que é algo que vai te deformar, o que for. E é bom porque elas podem ver que não, é coisa de menina também, é coisa de mulher também. E sim, eu vim de um projeto social, eu morava no bairro periférico e eu conquistei vários títulos. Eu pude viajar vários estados do Brasil e várias cidades aqui da Bahia. Então, eu pude ir além, eu pude sair da minha bolha, né, da minha zona de conforto. E não só por ser mulher, mas também por estar em um projeto social. Então, eu consegui ir além. Não foi fácil, foi um caminho que eu tive que trilhar ali aos poucos, tive que abdicar de algumas coisas para poder conseguir conquistar o que eu tanto almejava, mas não foi impossível, e não é impossível, basta você querer correr e ir atrás, mas sempre entendendo que nem tudo na vida é só vencer. Você sabe que vai ter um momento que você não vai conseguir ir naquela viagem, você não vai conquistar aquela medalha, você não vai conquistar aquele título. E tranquilo, faz parte do processo de aprendizado também.
Luana, na sua opinião, qual é o papel dos projetos sociais e esportivos na formação e transformação da vida de crianças e jovens, especialmente daqueles que vivem em locais, em situações de vulnerabilidade?
Na minha opinião, os projetos sociais têm um papel fundamental para todas as crianças e adolescentes, principalmente quando envolve a questão de esportes e cultura. Como eu disse anteriormente, o esporte, ele, principalmente dependendo do esporte que você queira praticar, ele não é tão acessível. E esses projetos sociais, eles disponibilizam esses esportes, essas aulas, justamente para você poder conseguir ter acesso a algo que às vezes você considera inalcançável. Além de formar cidadãos de bem também, porque através do projeto social você entende valores, você entende sobre conquistas, sobre perdas, você entende sobre ir atrás do que você tanto almeja, do que você tanto deseja. E essa parceria entre academias como a Academia Ogawa, né, com os projetos sociais, viabilizam essas novas aventuras, esses novos conceitos que você pode criar para a sua vida, que aí você vê que tem algo além daquilo que você imagina. Por mais que você more em um bairro periférico, por mais que você seja de uma família de classe baixa, de classe média, você sabe que você pode conquistar algo além. Basta você correr atrás, os projetos sociais estão aí para isso.
Luana, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para crianças, para jovens que estão pensando em começar, eu diria, no judô ou em qualquer modalidade esportiva, mas que, de repente, ainda tem medo de dar o primeiro passo.
A mensagem que eu gostaria de deixar é que corra atrás dos seus sonhos, vá em frente, não desista na primeira vez que você cair, na primeira vez que você perder, porque é normal, isso faz parte do seu crescimento. Isso lhe ensina valores importantes, que na vida é sempre assim, você vai conquistar, você vai perder. E é normal, mas você nunca pode perder o desejo de conquistar. E claro, não esquecendo os principais valores. Você não vai conquistar nada se você tentar machucar um colega, se você desejar mal alguém, se você perder os seus valores principais, né? E aqueles valores que o judô ensina, principalmente o Jita Kyoei, prosperidade e benefício mútuo. Você não pode pensar só em você, você tem que pensar em um todo. Hoje você vai ganhar, amanhã não. E assim faz com que você cresça. Então não desista dos seus sonhos, persiga-os, sempre mantendo a humildade, sempre seja próspero, independente do que você conseguir, e vá em frente, que vai dar certo. Não é fácil, mas também não é impossível. E sonhe alto, sonhe grande. Ah, mas eu estou sonhando com a Olimpíada, será que eu vou conseguir? Você não vai saber se você não tentar. Enquanto você não tentar, você não vai saber se você é capaz ou não. E pode ser que você consiga. Quantos campeões olímpicos não vemos que veio de um projeto social, né? E hoje tem aí conquistas internacionais, é mundial, Olimpíada. Então, basta você querer, basta você ir atrás.
Luana Dias, participando aqui do nosso programa Inclusão em Foco, nesta quarta-feira, portanto... Você que ouviu aí a fala dessa jovem, né, que representa e representou tão bem Vitória da Conquista e partiu exatamente de um projeto social que foi realizado pela Academia Rio Pequeno. Não conhece essa, mas é Ogawa. Ogawa é, vem do japonês e significa pequeno rio, na verdade, né? Não é rio pequeno, pequeno rio. E um abraço para a turma da Ogawa, sempre ligados com a gente, sempre acompanhando aqui esse trabalho. A gente tem uma honra e um orgulho de ter esse pessoal da Ogawa acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Todos, a todos aí, eu vou dar um abraço aqui para o professor Raul Denis, mas é extensivo aí a toda a equipe dessa academia e principalmente a minha amiga Luana. Tinha tempo que a gente não conversava e outro dia eu lembrei dela, falei, vou trazer essa menina para falar aqui no programa, porque o testemunho de vida dela com certeza incentiva muitas jovens, muitas meninas a partirem para a prática do esporte. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Próxima semana, edição 59 do Inclusão em Foco.
Chegamos ao fim de mais uma edição, porque incluir é mais do que falar. É agir. Inclusão em Foco. Dando voz, promovendo direitos, construindo um mundo para todos. Até o próximo programa.
Você está na Rede Câmara de Rádio. Em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Não quero mais ficar com quem me maltrata. Chocolate só pra mim. Por um beijinho diz que não, eu moro até no Alasca. Se quiser mudar pra China, eu aprendo mandarim. Mas lá eu peço cafuné, massagem no pé e muitos chocolates só pra mim. Ai de mim,
raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.lb.